Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 54. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, em Atos. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Comentários sobre a mensagem Razão dos Apelos. A pergunta que Pedro faz ao centurião Cornélio, ela é muito significativa nos Atos Apostólicos. O funcionário romano, ele era conhecido por ser um homem caridoso, um homem reto. Ele chamava o discípulo de Jesus porque ele estava atendendo a razões de ordem moral, porque ele estava sendo motivado pelo pensamento de um emissário do céu. E como ele foi chamado enquanto estava em casa, no meio da família, o ex-pescador de Cafarnaum pergunta: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades dessa exigência, da mesma forma que o servidor vigilante precisa saber onde está pisando e com que fim ele é convocado aos trabalhos no campo do bem. Então, esse quadro sugere muitas considerações a todos nós, aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir falar deste ou de algum espírito elevado, costuma invocar sua presença nas reuniões doutrinárias. Acontece que isso não é exatamente o que nós devemos fazer. Como é que nós podemos convocar ou invocar uma companhia que nós não merecemos? Talvez até que não conhecemos. Nós não podemos dizer que isso seja uma atitude leviana, mas nós precisamos avaliar a importância das finalidades nessa questão e nesse momento. Se a gente imaginar chamando ou invocando Simão Pedro para um determinado grupo de oração, e se nós também imaginarmos que ele vai concordar, quer dizer, o venerável apóstolo vai concordar e aceder ao nosso apelo, ao nosso chamado, naturalmente que a gente vai ter que explicar a esse grande emissário celestial quais os motivos da nossa solicitação. E aí, se nós usarmos de bom senso nas nossas atitudes mentais, nós podemos perguntar a nós mesmos: será que nós possuímos uma elevação assim tão elevada, uma elevação assim tão importante para ver, para ouvir, para compreender esse espírito glorioso que é Simão Pedro? Quem é que de nós que poderia responder que temos essa elevação? Essa é a elevação de irmos retirar Simão Pedro das alturas onde ele deve estar, provavelmente. Tudo isso apenas para ouvi-lo falar. Eu acho que isso seria um ato de absoluto egoísmo. Retirarmos um espírito de luz, um espírito tão adiantado do seu trabalho, porque eles não param de trabalhar, simplesmente para comparecer ao nosso grupo de orações. É muito egoísmo, seria muito egoísmo de nossa parte. A humanidade, todos nós, temos todos os motivos para corresponder ao amor de Deus. Todos os motivos. Porém, a maioria de nós, independentemente do grau de instrução, de inteligência, ou de autoconfiança que nós tenhamos, muitas vezes agimos de maneira irracional. E nós damos prova disso quando nós vivemos de maneira egoísta. Todos os dias, completamente esquecidos de Deus. Porque, infelizmente, esse é o modo de viver do mundo. E, infelizmente, também assim, vivemos muitos de nós que nos dizemos cristãos. Segundo algumas pesquisas recentes, uma grande maioria de brasileiros afirma ter alguma fé religiosa. Mas essa fé, geralmente, não vai além de uma preferência pessoal, o que dificilmente poderia ser uma razão para se ter esperança. Porque a maioria, a grande parte das pessoas religiosas é tão irracional na sua fé quanto aqueles que rejeitam a Deus são em sua falta de fé. É uma realidade triste que nós identificamos. Entretanto, todo mundo, até mesmo um ateu, pode exercitar diariamente algum tipo de fé. Veja bem, a partir de uma receita médica, muitas vezes escrita numa caligrafia incompreensível, um farmacêutico pode fazer uma mistura de substâncias, substâncias essas cujos nomes às vezes nem conseguimos pronunciar direito. E aí depois nós ingerimos esse medicamento porque temos fé que ele vai nos ajudar. Então todos nós precisamos confiar em outras pessoas. E colocamos a vida nas mãos de gente que tem mais conhecimento do que nós e que sabe fazer coisas que nós não sabemos. Mas infelizmente todos podemos cometer erros fatais. Quando se trata da verdade espiritual, da questão de saber onde é que nós vamos passar a eternidade, quanto a isso não há margem para erro. A fé num Deus falso ou mesmo numa religião vazia não pode ser remediada. A opinião não tem valor nenhum, porque só Deus tem a palavra final. A racionalidade desse pensamento é inquestionável. Não é razoável acreditar que o ser humano não passa de um corpo material e que a morte é o fim da nossa existência. O corpo pode voltar ao pó, mas o ser pensante, que viveu nele por algum tempo, é imortal e vai colher os frutos das suas decisões dependendo das opções que tenha feito durante o seu breve período de vida aqui na Terra. Porque toda ação corresponde a uma reação. É a lei de causa e efeito que é infalível. Pode ser que não aconteça no mesmo momento em que o ato é praticado, mas a reação virá, com certeza, na proporção exata. E há também um outro aspecto a ser considerado. O espírito possui, entre todos os seus atributos da inteligência universal, uma consciência que é vigilante e é implacável. É ela que aponta tudo aquilo que fizemos de errado. Mas é preciso que tenhamos alguma sensibilidade para identificarmos esses problemas, para que tenhamos a sensibilidade de entendermos o que está dizendo a nossa consciência. Nós todos sabemos muito bem o que é que nos causa sofrimentos. Daí, então, essa expressão bastante conhecida por todos, a consciência dói. Nós sabemos quais são os hábitos e os comportamentos que temos de mudar. E para isso, nós contamos com a ajuda inestimável da nossa consciência. A nossa consciência é aquele farol que nos guia. É ela que acaba mostrando o caminho que a nossa intuição acredita ser o melhor. Então, nós devemos fazer as coisas não para agradar aos outros, mas buscar atender aos apelos da nossa consciência. Quanto mais exercitarmos, mais ela estará disponível para nos ajudar, porque ela é o grande juiz que temos dentro de nós. Agir conscientemente significa saber conduzir-se pelo caminho do bem, atendendo aos gritos de uma consciência preocupada sempre com o bom senso, com o equilíbrio e com a razão. Então, busquemos a Jesus através da prece sincera e peçamos a Ele as orientações seguras para podermos conduzir a nossa vivência aqui na Terra da melhor maneira possível, buscando seguir os exemplos maravilhosos que Ele nos deixou e que a doutrina espírita nos traz com tanta propriedade. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.